Bom dia, senhores deputados. Estamos em condições de começar a nossa primeira parte da reunião. Queria comunicar-vos, até para facilitar a agenda dos senhores deputados que estejam aqui para a discussão, o ponto 4, discussão em comissão do projeto de resolução 548 do Bloco de Esquerda, a Estação de São Bento, e o número 594 do PCP pela defesa e valorização da Estação de São Bento do Porto, vai ser adiado a pedido do deputado Bruno Dias, que não chegou, não sei se tem alguma coisa a ver com os constrangimentos de trânsito, e portanto estou antecipadamente a dar essa informação, agradecendo a presença do senhor deputado, dizendo que será devidamente avisado na próxima reunião em que agendaremos este ponto. O 4. Discussão de defesa e valorização da Estação de São Bento passa para uma próxima semana. Passamos então à apreciação e votação das atas 77 e 78 relativas à reunião de 18 e 20 de janeiro. Os senhores deputados leram as atas, como é da tradição. Se houver alguma observação ou correção a fazer, façam favor de dizer. Não sendo o caso, quem se abstém, quem vota contra, aprovadas por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do parecer sobre o Programa de Trabalhos da Comissão Europeia, 2017. O relator é o Sr. Deputado Paulino Ascensão, está presente. Sr. Deputado, se estiver em condições, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Este relatório incide sobre o Programa de Trabalho da Comissão para 2017, que é um documento que anuncia as iniciativas fundamentais que a Comissão se propõe realizar durante o ano corrente. Iniciativas que se enquadram nas prioridades, 10 prioridades definidas nas orientações políticas da Comissão, apresentadas no início do seu mandato e inspiradas na agenda estratégica da União Europeia em tempos de mudança do Conselho Europeu. Os principais aspectos deste programa de trabalho. A Comissão começa por reconhecer que a Europa se encontra num momento crítico, com desafios importantes, relançamento económico incipiente, que não beneficia a totalidade das nossas sociedades, sobretudo na criação de emprego para jovens e na redução das desigualdades. Os movimentos migratórios que têm testado as fronteiras externas e a capacidade europeia em ser solidária, a ameaça terrorista, a instabilidade dos países na vizinhança oriental e meridional, a incerteza trazida pelo referendo no Reino Unido. A Comissão diz-se centrada nas questões essenciais, na aplicação do Plano de Investimentos para a Europa, no mercado único digital, na União da Energia, na Agenda Europeia para a Segurança, na Agenda Europeia para a Migração, a União dos Mercados de Capitais, o Plano de Ação para a Tributação Justa e Eficaz das Sociedades Transnacionais, a nova estratégia comercial, na conclusão da União Económica e Monetária, na estratégia para o mercado único e no plano de ação sobre a economia circular. A Comissão mostra-se também empenhada em agir melhor, em assegurar a correta aplicação e o cumprimento da legislação europeia, bem como a sua adequação aos fins a que se destina, e continuará a perseguir o objetivo de legislar melhor, de modo a que a sua ação seja constantemente avaliada quanto à sua eficácia e proporcionalidade. E nesta linha, muitas das iniciativas deste ano incluem propostas que decorrem de análise da adequação e eficácia da regulamentação em vigor. As iniciativas relevantes para o âmbito das competências desta Comissão são o novo impulso para o emprego e o crescimento e o investimento, uma união da energia mais resistente, um mercado único mais sólido e equitativo, com uma base industrial reforçada e um espaço de justiça e direitos fundamentais, que é onde se enquadra as questões da defesa do consumidor. É suposto o relatório selecionar algumas medidas para acompanhamento ao longo do ano por esta Comissão. Foi difundido, com alguns dias, uma proposta. Não houve nenhum comentário, que presumo que significa anuência para essa proposta de medidas selecionadas para acompanhamento. E essas medidas, ou pacotes de medidas, mais corretamente, são o quadro financeiro para o pós-2020, a aplicação da estratégia para a União da Energia, mobilidade hipocarbónica, a aplicação da estratégia para o mercado único e a revisão de diretivas relativas ao direito do consumo. Portanto, isto como são pacotes de medidas, depois, à medida que as iniciativas forem desencadeadas pela Comissão, esta Comissão de Economia e Inovação terá a oportunidade de selecioná-las em concreto para acompanhamento. Portanto, em resumo, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo este relatório, nos termos da lei, ser encaminhados para a Comissão de Assuntos Europeus. É tudo. Cumpro de uma leitura sucinta deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos grupos parlamentares, não sendo o caso, queria cumprimentar o Sr. Deputado Relator, dando nota que os Srs. Deputados, não só os coordenadores, têm nos vossos e-mails um conjunto de iniciativas europeias, para quem eu peço uma melhor atenção, valorizando também o papel do Parlamento e o escrutínio que fazemos as várias iniciativas europeias, mesmo algumas não regulamentadas, têm isso no vosso e-mail. Vamos então votar o parecer, quem se abstém, quem vota contra, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado. É um parecer habitual e cabe ao Sr. Deputado Pedro Coimbra. A apresentação do parecer, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, bom dia a todos. Como nota introdutória do referido parecer, eu queria, naturalmente, dar a conhecer que a Comissão de Orçamento, Finanças e Moderação Administrativa remeteu a esta Comissão a Conta Geral do Estado relativa ao ano económico de 2015, acompanhada dos pareceres do Tribunal de Contas e do parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República, a fim de ser elaborado o parecer desta Comissão nos termos do disposto do número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República. Assim, para a elaboração do presente parecer foi analisada a Conta Geral do Estado de 2015 e foram tidos em consideração os respectivos pareceres que já referi. Queria dar aqui uma nota, que naturalmente o parecer é dado com dados do relatório da Direção-Geral do Orçamento, dados objetivos, dados macroeconómicos, que são naturalmente da competência da Direção-Geral do Orçamento e ao qual nem o parecer nem esta Comissão pode fugir ou ignorar. Acresce que importa referir que a Lei do Orçamento do Estado para 2015, que foi aprovada na Assembleia da República em 25 de novembro de 2014, entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2015, foi retificada a 26 de fevereiro de 2015 e sofreu duas alterações. Evidenciava ainda que, ao abrigo da linha D do artigo 162 da Constituição da República Portuguesa, a Conta Geral do Estado deve ser apresentada até ao dia 31 de dezembro do ano subsequente ao qual diz respeito, tendo a mesma sido recebida na Assembleia da República no dia 30 de junho de 2016. No ponto 2 do parecer que vos apresento, eu gostaria de sublinhar que o contexto económico internacional destaca o abrandamento do crescimento económico para 3% e a desaceleração significativa ao nível do comércio mundial de bens e serviços. No que diz respeito à economia da zona euro, os dados macroeconómicos evidenciam um aumento do PIB para 1,7%. Que o investimento privado não apresentou um crescimento suficientemente robusto e que a descida das taxas de juro foram visíveis no curto prazo. No ponto 3, saliento o contexto económico nacional, de onde destaco que, em comparação com o período homólogo de 2014, porque os dados macroeconómicos analisados referem o período homólogo do ano de 2014, naturalmente, a economia portuguesa cresceu 1,5% em termos reais, que o consumo privado aumentou 2,6% e que as exportações aceleraram nesse igual período, com especial destaque para a exportação de bens. Em termos de mercado de trabalho, verificou-se uma redução da taxa de desemprego em relação ao período homólogo 2014, e que se situou nos 12,4%. Em 2015, também em relação ao período homólogo de 2014, a variação média homóloga do índice de preço do consumidor situou-se em 0,5%. No ponto 4 do parecer, destaco a análise setorial. No ponto 4.1, os recursos financeiros. E destacaria que os serviços e fundos autónomos do PO09 foram substancialmente alargados em 2015 através da incorporação de 12 novas entidades no perímetro do programa orçamental. Acresce que, em outubro de 2015, ocorreu a fusão das empresas públicas REFER com as Estradas de Portugal, de onde nasceu a nova entidade Infraestruturas de Portugal S.A., sendo que o seu orçamento reflete a execução da REFER de janeiro a dezembro de 2015 e o das Estradas de Portugal de novembro e dezembro de 2015. Ponto 4.2, destaco a análise das despesas por classificação económica, de onde queria sublinhar que o Programa Orçamental de Economia apresenta uma despesa efetiva consolidada no valor de 3.435,6 milhões de euros, correspondente a 91,4% da dotação corrigida abatida de cativos. Em termos de estrutura de despesa total consolidada, a despesa corrente representa 26,4% contra 73,6% da despesa de capital. Sublinho ainda que o orçamento de despesa do Programa Economia encontra-se desagregado por 14 medidas, destacando-se a medida Transporte e Comunicações, que atinge 1.303,1 milhões de euros e representa 13,6% do total do executado. No ponto 4.3, distingo a análise da execução do PO09, em que sublinharia que o total das dotações aprovadas pela Lei do Orçamento do Estado, no montante inicial de 6.789,8 milhões de euros, foi reduzido em 198,7 milhões de euros por força da cativação. No entanto, o resultado da abertura de créditos especiais e da aplicação de saldos de gerência, a dotação disponível para a realização de despesas do Ministério passou para 6.847,3 milhões de euros. O PO09 Economia registrou no ano 2015 uma execução não consolidada de 6.530,9 milhões de euros. Na Conta Geral do Estado é também realizada uma análise específica da execução dos serviços integrados, dos serviços e fundos autónomos e das entidades públicas reclassificadas. Não obstante o supraexposto, é de notar a observação expressa no parecer do Tribunal de Contas, ponto 3.3.4.6, relativamente ao conteúdo de alguns mapas e quadros da Conta Geral do Estado, entre os quais 146, que prescindo de pormenorizar, uma vez que está bem expresso nos mapas que já referi. No ponto 4.4 do presente parecer e no ponto 4.5, estão ligados, eu destacaria o quadro que está plasmado e que, pela observação, nos permite constatar que, relativamente ao primeiro objetivo, que é aumentar a criação de valor e a competitividade da economia portuguesa, o valor atingido é inferior à meta estabelecida. Já no que respeita ao objeto promover a concorrência dos mercados e aumentar a eficiência das empresas e do investimento público, é de explicitar que ainda não temos dados disponíveis. Por último, saliento que os indicadores referentes ao objetivo promover o turismo, potenciando o aumento da receita do setor, os resultados obtidos são bastante satisfatórios. Sublinharia ainda que os quadros que integram o presente parecer, obviamente, reproduzem exatamente aquilo que está no relatório da Direção-Geral do Orçamento. Por fim, enquanto relator, prescindo de emitir a minha opinião nesta sede, uma vez que a mesma também é facultativa, e em jeito de conclusão, o presente parecer, se merecer a aprovação de Vossas Excelências, deve ser remetido para a Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, em conformidade com o artigo 206, número 1, alínea C, do Regimento da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aguardo inscrições para comentário. Vejo que a explicação do parecer foi suficientemente clara e factual. Julgo que estamos em condições de votar. Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Queria cumprimentar o Sr. Deputado, o relator, e remeteremos, o parecer está aprovado, remeteremos à Comissão de Orçamento e Finanças. Passamos o ponto 4, como já vos informei, passará para uma próxima reunião. Foi, entretanto, distribuída uma redação final de sugestão dos serviços sobre os projetos de resolução 466, 523, 553 e 562, 568, relativos ao desassoreamento da Ria de Aveiro. Não sei se os grupos parlamentares estão em condições de decidir se aceitamos a redação final proposta pelos serviços ou se têm objeções. Podemos eventualmente adiar este ponto para a próxima reunião. Portanto, solicito aos grupos parlamentares que façam uma análise cuidada sobre a sugestão dos serviços e, se ela merecer a vossa aceitação, façam favor de me comunicar na próxima reunião para podermos fixar esta redação final, que é o único passo que falta. Assim sendo, passamos à segunda parte da nossa reunião. Podemos mandar vir um conjunto de projetos de resolução.